passamos a apresentar Autores e Livros, uma produção da Rádio Senado. Apresentação, Margarida Patriota.
Olá, amigos ouvintes. Abre-se um novo ano e um novo mandato presidencial, dessa vez com uma presidente eleita à frente do país. Em sua homenagem, temos o prazer de reprisar o programa Brasileiras Célebres.
Olá, ouvintes da Rádio Senado. O programa Autores e Livros presta hoje homenagem ao livro Brasileiras Célebres, de Joaquim Norberto de Souza Silva. Publicado no Rio de Janeiro pela editora Garnier em 1862 e que a coleção Memória Brasileira do Senado Federal, sob coordenação do senador Lúcio Alcântara, oportunamente reapresenta ao leitor brasileiro em edição facsimilar, ora em circulação. A republicação de Brasileiras Célebres, de Joaquim Norberto Souza Silva, integra-se no objetivo de reunir obras relevantes para a história política, econômica e social brasileira, tanto por sua raridade, quanto por tratarem de temas ligados ao povo, à cultura, ao Estado, à organização e à evolução brasileira, que é o objetivo da coleção Memória Brasileira do Senado. O livro Brasileiras Célebres é um convite à reflexão em torno dos valores e conceitos que vigoraram na formação de nosso país. Obra típica de meados do século XIX, não esconde seus propósitos pedagógicos, sua vinculação com o Ocidente em que a Europa figurava como grande ponto de referência, sua base espiritual católica, sua defesa de posições políticas centristas, favorecedoras do consenso conciliador, sua crença de que o Brasil, recém-independente, parece destinado a ser ainda um dia uma das primeiras nações do universo. Neste Brasil recém-independente, em que as brasileiras famosas se contavam nos dedos, pergunto ao editor B.L. Garnier o que o motivou a lançar o citado volume Brasileiras Célebres.
Há algum tempo, o senhor Joaquim Norberto de Souza Silva vem publicando avulsamente na revista Popular biografias de brasileiras que se distinguiram por suas ações gloriosas e merecem ocupar lugar na história do nosso país. Não obstante a boa circulação da revista Popular, o público mostrou o desejo de ver essas biografias colecionadas e impressas em livro a fim de melhor podê-las apreciar. Anuiu a isso o distinto autor Joaquim Norberto de Souza Silva, um dos literatos brasileiros mais versados na história do seu país e a quem se devem tantas pesquisas importantes. De modo que, satisfazendo hoje essa vontade, apresentamos um livro, ou antes, Galeria das Senhoras Brasileiras Dignas da Celebridade, não só pelos seus talentos e virtudes, como até pelos seus feitos guerreiros.
Pergunto ainda ao editor Garnier a quem se dirige, em 1860, o livro Brasileiras Célebres.
A presente edição é destinada ao povo e adaptada às escolas, aos mimos e aos prêmios que se oferecem às senhoras ou se distribuem nas aulas, caso mereça a aprovação das respectivas autoridades.
Consulto agora o autor do texto, Joaquim Norberto de Souza Silva, para saber se até a sua época, ou seja, até 1862, as brasileiras célebres figuravam em grande número.
É insignificante, por enquanto, o seu número, mas também poucos são os anos de nossa existência nacional quando as nações do Velho Mundo a computam por dezenas de séculos. Entretanto, quantas senhoras dignas de serem lembradas por títulos gloriosos não baixaram ao túmulo com seus nomes? Por muito tempo, contribuiu também uma acanhada e mesquinha educação para que morresse em esquecimento muitas senhoras brasileiras. Além disso, mal entendida modéstia obstou que vissem à luz da publicidade algumas composições e traduções que talvez emparelhassem com a de nossos melhores literatos.
Que brasileiras Joaquim Norberto de Souza Silva julga dignas de memória?
Antes de mais nada, Catarina Alves, ou Paraguaçu, a bela e virtuosa esposa de Diogo Álvares, o Caramuru, é um dos nomes a que se ligam as mais romanescas tradições brasileiras. Entre as páginas votadas às brasileiras por suas ações magnânimas, pelos seus feitos de valor, pelos seus rasgos de desinteresse, pelos seus exemplos de virtude, pelos seus atos de piedade e religião, consagro algumas à mameluca Maria Bárbara, que preferiu a morte à desonra, e à brava missionária Damiana da Cunha, que os civilizados chamavam de a neta do cacique, e os caiapós reconheciam como sua soberana enquanto a seguiam pelos sertões.
Não foi Damiana da Cunha que o naturalista francês Auguste de Saint-Hilaire visitou em 1819, registrando quanto sua liderança o impressionou?
Sim. E antes dela, quando o brado da invasão holandesa repercutiu em nossas plagas, as dignas e corajosas pernambucanas em Tejucupá, compreendendo o perigo a que se expunham os seus maridos, seus pais e seus filhos, pegaram as armas e surpreenderam a expectativa da Europa, prolongando por 30 anos uma luta que parecia de fácil terminação. Nessa guerra heróica, chamada Brasílica, não tiveram Dona Clara Camarão, Dona Maria de Souza, Dona Rosa de Siqueira e Dona Maria Úrsula, que invejaram os seus compatriotas em feitos honrosos, dignos de valor e coragem.
Entre as brasileiras célebres que Joaquim Norberto de Souza Silva retrata em seu livro de 1862, há também mulheres que são artistas e pensadoras?
Sim, no capítulo Gênio e Glória, relembro a obra da jovem pernambucana Rita Joana de Souza, que muito honrou as belas artes e letras. Também delineei o perfil de Dona Ângela do Amaral Rangel, célebre poetisa carioca dos tempos coloniais, conhecida como a Musa Cega, bem como o de Dona Ermelinda da Cunha Matos, chamada a Filosofinha, a quem as senhoras brasileiras, desde 1837, são devedoras de um livro de sentenças como as que vão.
Os homens zombam da ignorância das mulheres, sem se lembrarem de que as educam como escravas, que só necessitam saber obedecer. Há muitos homens que perdoam com mais dificuldade as mulheres o talento do que os vícios. As mulheres de espírito nunca envelhecem. As mães devem ser as melhores mestras de suas filhas, dando-lhes exemplos de virtude e educando-as debaixo de seus olhos, evitando a leitura de obras imorais, histórias de feiticeiras, duendes, encantamentos e almas do outro mundo, explicando-lhes o sentido dos contos fabulosos e das novelas recreativas, que debaixo de nomes supostos e aventuras impraticáveis, muito concorrem para a civilização da mocidade. A mais poderosa influência que se tem conhecido nos negócios públicos é a das mulheres. O horizonte mais extenso é o da esperança.
Pouco sobreviveu a ilustre brasileira Ermelinda da Cunha Matos à publicação de suas sentenças. Um ano depois, a Filosofinha expirava.
Mulheres cujas ações gloriosas merecem destaque tampouco faltaram em nossa luta pela independência. Ao traçar as biografias de Dona Maria Doroteia, Amarília de Dirceu, e de Dona Bárbara Heliodora, mulher do poeta Alvarenga Peixoto, Joaquim Norberto de Souza Silva, em Brasileiras Célebres, mostra que a conjuração mineira teve, ao lado de seus heróis, suas heroínas. Sem esquecer que na guerra pela independência nacional, as mulheres baianas não ficaram atrás das mineiras e se distinguiram por mais de um modo. Joaquim Norberto de Souza Silva relembra o vulto de Dona Maria de Medeiros, que, desafiando as convenções da época, vestiu-se de soldado e, em defesa da pátria, lutou nas fileiras do imperador. E sobre a madre Joana Angélica, conta ele.
Na antiga capital, o brado do Ipiranga mal ecoara e as tropas portuguesas, comandadas pelo general Madeira, se derramaram pelas ruas em prejuízo da causa nacional, cometendo toda a casta de depredações em quartéis, casas, santuários. Entre tantas profanações, restava intacto o asilo sagrado das virgens votadas ao culto do Senhor. E o grito sacrílego aos conventos partiu deles, e seus olhos ávidos de ouro e de sangue se voltaram para o mosteiro da Lapa. A Madre Joana Angélica, senhora baiana, digna por suas qualidades da estima pública, tinha merecido o acatamento e a veneração de suas irmãs que a escolheram para dirigi-las. Toda a cidade da Bahia apontava para o Mosteiro da Lapa como asilo de virgens sem nódoa e falava com orgulho de sua madre abadesa. Estas virgens votadas ao culto do Senhor estavam prostradas ante os altares quando as portas do convento estremeceram e caíram pedaços aos golpes dos machados. Os soldados entraram, mas detiveram-se ante o postigo que dava entrada para o interior. De repente, abriu-se o postigo e apresentou-se ante eles uma débil mulher. Era a Madre Abadesa. Era a Soror Joana Angélica, que bradou com indignação:
"Detende-vos, bárbaros! As portas do convento caíram aos vaivéns de vossas alavancas, aos golpes de vossos machados. Mas esta passagem está guardada pelo meu peito, e não passareis, senão por cima do cadáver de uma mulher."
E os soldados, avançando sempre, lhe atravessaram o peito com as baionetas. Joana Angélica cruzou os braços sobre o seio ensanguentado, como se apertasse contra ele a gloriosa palma do martírio que recebia com sua morte, alçou os olhos para o céu e expirou com um sorriso nos lábios.
Para que seu livro não ficasse incompleto, Joaquim Norberto de Souza Silva juntou-lhe uma rápida e concisa introdução relativa à história do Brasil e fechou com os juízos que sobre as senhoras brasileiras formavam viajantes estrangeiros, como este, contido no comentário de Arsène Isabel, proferido em 1834.
O caráter sombrio, excessivamente ciumento dos brasileiros, assaz contribui para o isolamento das brasileiras.
Ou este parecer de Max Radiguet, datado de 1842.
As circunstâncias excepcionais podem desviar as senhoras brasileiras de seus hábitos caseiros. Saem pouco e não se mostram, senão no teatro ou no gradim de suas janelas. Não são, geralmente falando, bonitas, mas reclinadas preguiçosamente em suas redes durante as horas calmosas do dia, a sua fisionomia e atitudes tem um não sei quê dessa graciosa indolência e desse encanto melancólico e pensativo que só possuem as americanas.
Para terminar, gostaria de deixar registrado que a folha de rosto da edição original da obra Brasileiras Célebres, de Joaquim Norberto de Souza Silva, leva em epígrafe a seguinte frase do Marquês de Maricá:
"Pode-se avaliar a civilização de um povo pela atenção, decência, consideração com que as mulheres são educadas, tratadas e protegidas."
Acabamos de reprisar o programa Brasileiras Célebres. O programa Autores e Livros se despede, até breve e fiquem com os livros.
Acabamos de apresentar Autores e Livros, uma produção da Rádio Senado. Apresentação: Margarida Patriota. Técnica: André Menezes.